Muito bom dia para você que está ouvindo o Radar Noticioso nesta manhã de terça-feira, 2 de março de 2010. Durante o Carnaval 2010, eu estive com o prefeito, o ex-prefeito Jundiabe, que sempre prefeito, né? Como diz o próprio Marco Bertaioli, o atual prefeito de Mogi, deputado, ex-deputado estadual e também ex-prefeito Jundiabe, lá no Carnaval. Contei, ele estava lá sambando com o Estevão, né? Com o deputado Estevão. Estava lá com o Zé Louquinho também, outro dia, que é o ex-prefeito de Aparecida, aquele da cueca, né? Da sunga, né? A gente rachou o bico. E eu estava comentando que eu convidei o prefeito Jundiabe para participar do programa e falar de assuntos gerais, de política até culinária. Para ele ser um dos colaboradores da Rádio Metropolitana, se ele me daria essa honra de estar aqui comigo. E ele aceitou o convite. Eu quero agradecer muito, prefeito. Muito bom dia, Junge.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigos e amigas da Metropolitana. Olha, Marilei, convite irrecusável, mas ao mesmo tempo de uma responsabilidade, porque não jogo confete, não. Mas a Metropolitana, Radar Noticioso, com seu comando, é de uma audiência fenomenal. Enquanto a gente se desloca muitas vezes para um passeio ou mesmo ao trabalho, o veículo para São Paulo, então para alguma outra região aqui do Vale do Paraíba, a gente vai ouvindo a Metropolitana, inteiramente. E eu tenho assim uma honra, uma alegria muito grande de hoje estar aqui com você e trocar, qualquer assunto que esteja, na minha condição de responder, mesmo porque, modéstia à parte, quem foi vereador, quem foi deputado estadual, prefeito 8 anos, tem muito a ver com os problemas da cidade, problemas de uma sociedade, inclusive no que diz respeito à formação na busca de uma cidadania, de um país melhor, onde a fraternidade, a solidariedade e o amor sejam essencialmente os itens que impulsionam nós seres humanos.
E eu fico aí me perguntando, né? Como é que é a sua vida hoje, prefeito Jundiabe? Você, ex-prefeito da cidade, você já ficou ali, já falou, vereador, deputado em vários mandatos, prefeito 8 anos, e a gente fica imaginando, né? Como é que é uma pessoa que ficou tantos anos ali comandando uma cidade como Mogi das Cruzes, que o Bertaioli sempre fala que é um prazer comandar uma cidade como Mogi, é um sonho também realizado. Como é que é? Você está hoje, que a gente brinca na entressafra, né? Eu falo que eu estou na entressafra também, prefeito, né? Eu estou entre o pai da minha filha e um outro homem que está aparecendo por aí, né? Você está entre o cargo de prefeito e de deputado federal, que quiçá vai ser deputado federal, a gente sabe que você é pré-candidato. Como é que é essa entressafra na tua vida?
Olha, Marilê, eu muito cedo aprendi, aquilo que é essencialmente a função do homem público, principalmente aquele que se coloca à disposição da população para, através do voto, se eleito, poder desempenhar alguma função pública. Ser político eleito pela população não é uma profissão. Então, desde a época do meu avô, imigrante, que veio com uma mão na frente e outra atrás, com a minha avó, papai. Papai casou aqui no Brasil, com a minha mãe, a Fumica, graças a Deus ainda viva, com 94 anos de idade. Mas eu tenho uma profissão. O mundo vai se transformando. Da mesma forma que antigamente, para consertar um veículo, você tinha um título no estabelecimento, oficina mecânica. Hoje é reparos automotivos. Na minha atividade rural, antigamente, era lavrador. Depois passou para agricultor. Hoje, independentemente do tamanho da sua atividade, é empresário rural. Como a nossa atividade em Biritibuçu, onde eu nasci, Mogi Bertioga, naquela época não existia, nós já há 40, 50 anos atrás, nós éramos um dos maiores produtores de verduras e legumes. E nós chamávamos aquele pedaço bonito, ali no quilômetro 15 de Mogi, a nossa terra lá, de Fazenda Abe, que teve também uma denominação de Fazenda do Chá. Então, eu continuo ainda com a atividade. E como o mundo vai virando, vai girando, de algumas atividades de uma agricultura mais extensiva, como o cultivo de repolho, de batatinha, de batata doce, de milho verde, hoje eu sou um dos produtores de flores, né, e de orquídeas, principalmente orquídeas. E diria um pouco assim, colocando a modéstia de lado, que nos últimos 7 a 8 anos a gente se especializou em orquídeas. E eu tenho, agora sim, com aquela antiga fazenda dividida entre os irmãos, porque o papai faleceu, mas antes de falecer ele foi uma pessoa assim muito visionária, fez a divisão, né? E eu fiquei com um pedaço razoável, Marilei, ainda onde eu nasci. Eu
Bacana que
fiquei
você
praticamente com 50 alqueires lá.
manteve as suas origens lá.
Exatamente. Então, eu sou um orquidófilo, né? Muito dedicado, portanto, nunca deixei essa atividade de sustentação da minha vida, da minha família.
Não fez da vida de político profissão,
Exatamente.
né,
Agora,
prefeito?
Deus me deu a possibilidade, através de uma inclinação vocacional, para servindo de gente, né? Me cuidando sempre para relacionar com a sociedade, uma oportunidade de exercer algumas funções públicas, sindicato rural, cooperativas agrícolas, né? Associações até de futebol, de
Mas
tal
foi
modo
aí que
como.
você começou a ter
É
gosto, não
verdade,
foi? Pela política?
Deus me deu a oportunidade de um despertar, porque cuidar de gente, de gostar de se incomodar com os amigos, sempre tive essa capacidade. Não é razão de ter transportado esse sentimento de cuidar das pessoas para com a política, a gente se colocar à disposição. Então, eu divido bem as coisas, graças a Deus, o nosso orquidário vai muito bem. Né? A nossa região é uma região muito boa com o microclima. Tanto é verdade que Mogi das Cruzes, né, incluindo uma região do Arujá, né, e talvez uma parte também de Biritiba Mirim, nós somos os maiores produtores de flores do Brasil, aliás, de orquídeas, de flores não, de orquídeas, né? Exatamente em função desse clima. E Mogi das Cruzes, de
Ainda tem a tradição cinturão verde,
muitos,
né?
muitos e muitos anos atrás, sempre foi uma região que exportava verduras e legumes para o Brasil todo. Hoje a genética melhorou muito, avançou, e nós temos verduras e legumes em Porto Alegre, em Recife, né, em Manaus, mas há 30, 40 anos atrás, era exclusivamente da nossa região a grande, né, responsabilidade de levar verduras e legumes para as mesas da população brasileira.
Eu quero dizer que você que está ouvindo a Metropolitana pode participar do nosso bate-papo ligando para cá, 4799-2888, e mandando e-mail também para marilei@redemetropolitana.com.br. Eu já recebi dois e-mails, prefeito, no marilei@redemetropolitana.com.br. Um do Luiz, que é do Cocuera, diz que sempre votou em você, sente falta do seu trabalho, e perguntou o seguinte: prefeito, você agora está no Democratas. Como que você está vendo essa crise do mensalão em Brasília?
Com tristeza total. E eu estou no Democratas com muita honra, recebi esse convite para retornar, porque o Democratas antigamente chamava-se PFL. Então, eu praticamente tive a minha vida política lá na Assembleia totalmente dedicada através do antigo partido PFL. Aí, Marilei, eu vou contar rapidamente uma pequena passagem, mas importante na minha vida pública. Eu, na troca do governador Fleury para o Covas, né, houve assim uma reformulação da moralidade administrativa, na recuperação e na reversão da deterioração governamental do Estado de São Paulo. O Covas foi uma pessoa que chegou, né, com a situação extremamente caótica do Estado de São Paulo, em todos os sentidos, e ele começou a recuperar. Foi até taxado no início de 95 a 96, né, como um governador impopular. Tamanha foram as medidas amargas que ele teve que tomar. E eu me simpatizei muito com o governador Covas. Me tornei assim também, né, um amigo do governador. E o governador começou a recuperar a nossa região. E vai ficar uma conversa muito longa, né, mas os primeiros passos, após um hiato de muitos anos sem nenhum benefício na nossa região do Alto Tietê, o Covas, que praticamente iniciou. Aí, quando chegou em 98, né, já tinham amigos que queriam que eu me preparasse para disputar as eleições municipais de Mogi, a Prefeitura Municipal em 2000, em 98. E o Cova de Junge vem para o nosso partido. E aí comecei a verificar que se eu mudasse de partido, obrigatoriamente, por mais que o governador Covas gostasse de mim e tivesse em mim um representante da região leste de São Paulo, o PSDB seria obrigado a lançar um candidato. Conversei com o comandante do PFL na época, hoje prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e falei para o meu amigo deputado estadual Gilberto Kassab na época: Gilberto, eu preciso mudar de partido, senão eu sou obrigado, né, a perder essa relação que tinha com o governador Covas na época e com o PSDB. Kassab concordou plenamente, ficamos inclusive com o processo, né, de tomar conta do PFL, mesmo sendo do PFL, e fomos para o PSDB, e aí a maioria sabe da história. Mas na época, o Kassab disse para o governador Covas: nós estamos emprestando o Junge para o PSDB.
Então, preste.
Um dia, quando o Junge terminar o mandato, eu queria que ele voltasse para o PFL, que hoje é democrata. Assim, eu cumpri rigorosamente o compromisso assumido praticamente em 1998.
Como é que está essa história do Kassab, do prefeito de São Paulo? Ele teve as contas aprovadas, mas ele foi caçado, esse caçado entre aspas, porque ele continua no mandato. Você explica isso para a gente? Como é que está hoje, Junge?
Com certeza. Eu não digo que seja um imbróglio, mas uma interpretação, dizendo que parte dos recursos doados na campanha do então candidato Kassab à Prefeitura Municipal de São Paulo seriam de algumas entidades que têm um capital misto, capital público, e que as empresas públicas não podem doar para as campanhas ultrapassando 20% total.
Uhum.
E tudo indica que na contabilização os recursos de algumas empresas públicas ultrapassaram 30%. Mas já existe uma jurisprudência do Superior Tribunal Eleitoral de que isso em nada, né, pode ser levado em consideração para praticamente rejeitar as contas de uma campanha. Portanto, e eu entendo, viu? Do jeito que eu conheço o Kassab, uma pessoa dinâmica, inteligente, organizada, disciplinada, ele não iria cometer um equívoco dessa natureza. Mas sim porque já havia leis, né, praticamente proporcionando essa possibilidade. Então, o resto, praticamente, são momentos que antecedem uma eleição super importante para o país, para os estados, para os municípios, e que diz respeito a todos nós brasileiros. Daí a razão, né? No contexto de situação oposição, existe assim um teor, uma amplificação de certos assuntos, né, para poder segurar lideranças como o Kassab. E aí, eu sou democrata e digo para você, né, não compactuo de jeito nenhum com o que está acontecendo, né, com alguns democratas que até foram expulsos do partido lá do Distrito Federal. Estou falando, né, especificamente do que está ocorrendo com o governador afastado, né, Arruda, e alguns deputados, inclusive de outros partidos, né, que estão praticamente sendo obrigados a deixar seus cargos.
Agora, é interessante porque veio, você falou de eleições 2010, eu recebi uma pergunta da Angélica de Souza, ela é de Suzano. Ela perguntou exatamente sobre eleições 2010. E aí? Ela falou, e aí, Junge? Como é que está essa eleição? Como é que você está vendo essa eleição que está chegando?
Olha, em primeiro lugar, Marilei, vou deixar bem claro aqui, até para que não haja dúvidas da minha participação nessa grande e querida metropolitana. E eu não sou candidato, apesar de que as pessoas dizem que eu seja pré-candidato a deputado federal, etc. Pode até acontecer. Mas enquanto não houver a convenção, que termina no mês de junho, eu não sou candidato a nada.
Eu
sou uma pessoa muito,
né,
querida, graças a Deus, né, no Democratas, como também no PSDB, até hoje. Né, onde quer que eu vá, as pessoas têm assim um carinho muito grande. Quero agradecer de viva voz aqui, através do seu programa, né, esse carinho e essa receptividade. Né. Mas eu estou numa vida normal, mas quem foi muitos anos e ainda exerce uma atividade política, não eleitoral, mas como cidadão. É evidente que as pessoas nos cercam nas ruas, nas praças, querem saber, etc. Né? Mas eu vejo assim, né, que uma eleição realmente plebiscitária. Porque e eu queria fazer um comentário de ordem política nacional. As pessoas esquecem, Marilei, que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele teve dois episódios fundamentais para o nosso país. Enquanto o ministro da Fazenda, ele trouxe a estabilização através do Plano Real. E o Plano Real foi tão importante que foi um dos primeiros e últimos planos, né, nos últimos 30 anos, que estabilizou a moeda brasileira. Porque a inflação estava praticamente levando o povo brasileiro às ruínas, a uma situação de calamidade pública. Muitos não se recordam mais. A gente recebia, por exemplo, assalariado recebia no dia 5 o seu salário. Se ele não comprasse as coisas em 24 horas, depois de 24 horas, o que podia comprar por R$100 já custava R$130. Tamanha era a desvalorização do nosso real. Estabilizou-se a moeda. Foi um feito extraordinário. No segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso, com a ajuda do Congresso, praticamente sancionou a lei de responsabilidade fiscal, que moralizou a maioria das administrações públicas brasileiras, municípios, os estados e a própria União. Esses dois fatos, dão uma consistência e uma estrutura formidável para o presidente Lula, evoluir na sua condição de gestor público, trazendo melhorias, benefícios para a população brasileira. Só que na política, muitas vezes as pessoas não dão, praticamente, vamos dizer assim, elogio a quem foi. Mesmo que tenha sido dois episódios fundamentais, o presidente Lula bate no peito e diz, eu fiz tudo isto, mas nós temos que reconhecer. Da mesma forma que eu reconheço o que o meu avô fez, o que meu pai fez, e quero crer que estou caminhando para um dia meu filho também reconhecer aquilo que eu fiz como pai, como companheiro, assim tinha que ser na política. Ser verdadeiramente honesto e sincero. A minha correlação com o Bertaioli é uma correlação estreita, amiga, parceira leal. Por quê? Ele reconhece as coisas que nós fizemos e eu reconheço como ele hoje é um bom mestre. Não foi e nunca será um aluno, ao contrário, está dando um show de administração. Evidente, muita chuva, estraga-se as ruas, os asfaltos, quebra-se uma ponte, assim por diante. Mas em um ano e dois meses de governo, o Bertaioli está extraordinariamente bem. Agora, jamais as pessoas podem esquecer que houve 8 anos de uma boa administração para que a base fosse sólida. Cometi falhas? Lógico, quem não comete falhas? Alguns erros se apresentaram na nossa administração de 8 anos? Apresentaram sim, mas nunca...
Quem não faz, não erra também, né?
Exatamente, mas nunca com aquela intenção...
Erra, todo mundo erra, né?
Nunca com aquela intenção de cometer irregularidades. Ao contrário, numa prefeitura com uma população de 400 mil habitantes, com quase 4 mil funcionários, evidentemente que o conjunto... as forças nem sempre se ajustam consensualmente. Mas eu acredito que a aprovação que nós tivemos no final do mandato, só isso já basta para demonstrar que nós tivemos um caminho certeiro para colocar Mogi das Cruzes no caminho do desenvolvimento e o crescimento sustentável.
Eu recebi mais um e-mail. Você que quiser também, a gente vai respondendo aqui durante as terças-feiras que o ex-prefeito Junjado estiver aqui com a gente. Posso chamar de Junji, né?
Lógico.
Pode, né? Como diz o Bubu, de Juju também, Juju, não tem problema, né?
Aliás, quero cumprimentar o Bubu, nosso grande amigo.
Um beijo para ele, né?
É um símbolo.
Deu um show, né, no carnaval. Um show no carnaval.
E principalmente como pessoa, como ser humano.
O Pedro Ferreira, ele falou o seguinte, que está adorando te ver na internet. Aí ele disse aqui que está na sua cabeça. Explica o que é isso, né? Que o pessoal não vai entender, né? O pessoal que não twitta ou que não entra no seu blog. Conta pra gente agora desse novo hobby que você encontrou para falar com a população também que sabe lidar com a internet, que a gente já sabe que a maioria hoje tem acesso, nem que seja numa lan house, né? Conta para ele que ele está na tua cabeça, ele falou.
Pedro, eu quero agradecer a sua constatação. Eu realmente uso o Twitter quando algum período me proporciona isso, porque não há como você ficar 8 horas, 6 horas cuidando do nosso computador, apesar de ser um instrumento de tamanha importância hoje no mundo globalizado. Então, o que eu sinto na cabeça, vou colocando lá, né? Eu acho que é por aí, né? Porque o Twitter é uma coisa que você não pode estar pensando longamente o que escrever lá, né? Então, aquilo que você vê no retrato do momento, você faz o possível de refletir e em 140 letras você é obrigado a colocar lá. Então você aprende a ser assim não prolixo, né? Você aprende a ser organizado, você aprende disciplinado e até melhora a língua portuguesa nossa, porque com o avançar dos anos e dos tempos modernos, muitas vezes você acaba não conhecendo mais algumas palavras de raízes nossas da língua portuguesa. E com o Twitter você volta novamente ao passado para encaixar as palavras certas nos lugares certos. Então eu acho que, Pedro, ainda mais que já sou vovô, né, não sou mais jovem, né, essa atualização desses instrumentos de informatização e de eletrônica, né, mexe com a nossa mente, aviva realmente cada vez mais você não ficar perdido no tempo e no espaço.
Mas você acaba sendo também inspirando muita gente, né? Porque você. Quando você está, Junge?
Eu estou com 69 anos.
69, turbo.
E olha, eu digo assim com muita sinceridade, né? Esses 69 anos, né, dá uma aparência que as pessoas dizem que eu tenho lá por volta de 55 anos, né? Eu devo muito ao avanço, inclusive, né, do nosso mundo. Enquanto tiver tintas para poder tingir o cabelo, é evidente que eu tenho essa possibilidade de ficar mais jovem.
Tendo tinta, tá tudo certo,
É
né?
lógico.
Eu acho que uma das primeiras pessoas que falei aqui na rádio que você pintava o cabelo. Qual o problema, né?
Nenhum
Que
problema.
deva ficar inteirão, né?
É verdade.
Eu falo de série de inspiração porque, assim, eu vejo muitas pessoas na terceira idade, na chamada melhor idade, que agora estão indo para a internet, né? E uma senhorinha muito linda que eu encontrei no carnaval falou assim: ah, então, sabe quem eu achei lá? O Junge. Né? Ela contou para mim que tinha ouvido você falar aqui na Metropolitana durante o nosso radar, durante o carnaval, e ela falou assim: eu me inspirei nele, eu achei bacana, né? Que é uma senhorinha de mais de 70 anos. É bacana você estar tá lá no Twitter, né? Para quem quiser seguir o Junge, é arroba Jungeab, é isso?
Isso mesmo.
Não, é arroba Jungeab. O blog é na cabeça de Jungeab, está aqui, ó. Eu estou até com o blog
Isso.
aberto, eu achei bacana. E você tem o seu
Mas
site também, né?
o blog é aquele normal, né? No meu caso, jungeab.blogspot.com.
Blogspot.com, né? Blogspot.com.
.com.
Tá aqui. É Adélia Maria da Silva, mamãe do Scala Axé. Você sabe quem é? A mamãe do Scala Axé. Falou que você sabe quem é, eu não sei.
Tá, vamos lá.
Lá de Jundiapeba.
Tá.
Adélia, manda um
Adélia.
beijo e diz
Ah,
que tem
obrigado.
saudade da sua gestão. Mandou um beijo para você. E a Célia Cardoso de César de Souza, ela tá brava com a história da Velha de Sabaúna, ela já ligou aqui esses dias. Foi começada pelo senhor, ela fala aqui pelo senhor, achei
Legal.
bacana. E foi passada para o atual prefeito, mas até agora nada foi feito, segundo ela, e ela continua horrível. O que o senhor pode interferir, prefeito?
Olha, em primeiro lugar, eu devo pedir desculpas, porque sou criticado pela Estrada Velha de Sabaúna, tão importante essa ligação Sabaúna-Mogi das Cruzes e vice-versa. Mas veja bem, aqui não vai nenhuma justificativa, porque não adianta estar justificando. Mas nós fizemos asfaltamentos com a equipe da própria prefeitura em várias estradas rurais. Não tivemos problema nenhum, né? Inclusive, essa estrada que vai para o Conjunto Jefferson foi feita em parceria praticamente com os funcionários da prefeitura. Aquela estrada que liga, por exemplo, Caruca, Pindorama, Tejupeba, também foi a prefeitura que fez. Em função dos preços extremamente mais vantajosos economicamente para o poder público, nós avançamos muito na implantação de asfaltamentos através de operação direta da prefeitura. E sabíamos que tínhamos condições de asfaltar aquela estrada velha sem problema nenhum. E não adianta estar falando isso. Fomos surpreendidos, né, com a condição do solo totalmente diferente da parte de cá, da cidade, né? É um solo muito arenoso, né? Nós não fizemos a drenagem que tínhamos que ter feito, achávamos que a drenagem que tínhamos colocado era suficiente. Tanto é verdade que alguns trechos onde o solo é diferente, o asfalto perdura, principalmente perto de Sabaúna. Mas foi uma vontade tão grande de servir a população de Sabaúna que houve essa falha. Mas eu tenho certeza que, pouco a pouco, o prefeito Bertaioli, tomando as condições orçamentárias, ele acaba corrigindo as falhas acontecidas com a operação direta da prefeitura.
Tá, então, o ex-prefeito Junjabi, eu quero dizer que você também vai poder participar, mandar seu e-mail para marilei@redemetropolitana.com.br, ligar para a gente, para o prefeito poder responder as suas perguntas, como fez a Célia e a Adélia hoje, como fizeram o Pedro, a Angélica, o Luiz, mandar um beijo para vocês. Obrigada, né, pelas perguntas. E é bacana porque a gente pode falar de tudo, né, prefeito?
Com certeza.
Pode falar de tudo?
De tudo, menos dizendo que eu sou candidato a alguma coisa.
Porque você, na verdade, não é, né?
Ao bom marido da minha mulher, Elsa.
Não pode. É, porque agora, sim, na verdade, até acontecerem as convenções, ninguém é candidato ainda, né? E a gente não sabe dia de amanhã, né, prefeito? Verdade. Obrigada, Junge, por ter vindo. Obrigada pela estreia de hoje. Até terça-feira que vem.
Eu que agradeço. E olha, amigos e amigas são paulinos, com o Fernandinho substituindo o Washington, nós vamos começar a ter vitória em seguida. Um grande abraço a você, Marilei. Obrigado.
Eu
sou bom?
Eu
sou bom,
Marcelo,
não é isso?
É, Marcelo Arruda Santista. Ele é doente. Ele é doente pelo Santos. Um beijo, Junge. Até terça-feira que vem.
Beijão a todos vocês. Obrigado.
E aí, toda terça-feira, o ex-prefeito Junge abre o Junge ou o Juju do Palhaço Bubu. Estará aqui com a gente, sempre com assuntos variadíssimos de culinária política. Vamos falar de tudo, tá bom? Depois do intervalo a gente volta.